E todos a bordo da Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok e ao meu lado, aqui neste DeLorean, eu tenho ele, diretamente de Los Angeles, o homem que sabe tudo de cinema e dos seus bastidores, Fábio Barreto, diretamente do SOS Hollywood. Seja bem-vindo!
E, orgulhosamente, eu sou um homem que tem ingressos comprados para a turnê Time Machine do Rush.
Desgraçado!
Morre de inveja, Ok! Eu vou.
Eu não morro de inveja, não, porque Rush é realmente uma experiência que precisa ser compartilhada. Todos precisam ver um show do Rush antes de morrer. Fico muito feliz por você. Espero que você tenha a mesma emoção que eu tive aqui em 2003 no Maracanã.
Porque, por enquanto, quem tem inveja sou eu, porque você já viu e eu não.
Compartilhamos. A gente começou a falar de Rush, mas calma, passageiros. Esse ainda não é o especial do Rush, apesar de que o trio rolará aqui no programa de hoje, no ano de 1978. Vamos voltar novamente para este ano, aqui no Máquina do Tempo, apresentando 10 músicas selecionadas por este que vos fala e pelo grande Fábio Barreto, logo depois dos e-mails. E-mails!
Voltei!
Isso! Não que a presença de Vanna Medeiros não me agrade, pelo contrário, prefiro a sua doce voz do que aquela voz de...
Qual? Mas... Ah, sou bom, né?
É um folgado mesmo, né, cara? É um fanfarrão aquele...
Pois é, o Leandro me mandou aqui pra cobrir a folga dele. Ele falou que ele tava com sono, que ele tava querendo dormir e não ia gravar nem hoje.
Programa, né?
Não gravou nem programa, pois é. Você teve que ir até Los Angeles pegar um convidado.
Quem manda ter dois filhos? Dá nisso.
Tadinho, ele precisa dormir um pouco de vez em quando.
Leandro, bom descanso. Programa que vem, esteja aqui de volta, por favor, que senão descontaremos do seu salário.
E eu vou começar a cobrar hora extra.
Tá, olha o preju que tu tá me dando, cara. É claro que Vanna Medeiros está de volta aqui pra gravar extraordinariamente essa sessão de e-mails. E a gente vai começar com alguns recadinhos.
Pois é, né? Você tem dois recados pra dar?
Tenho dois recados pra dar. E o primeiro vem na forma de uma vinheta. Olha aí. A Podosfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil. E você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse Bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa. E aí, Vanna, já fez as suas apostas?
Olha, as minhas apostas vão ser assim, sabe, na base do caro coroa? Vai ser por aí, porque eu não entendo porra nenhuma de futebol. Mas tudo bem, o que vale, né, é estar junto na brincadeira com a podosfera, então tudo bem, a gente vai.
O que vale é jogar em time, né, jogar em equipe.
Fazer um bom trabalho.
Bom trabalho,
corresponder às expectativas do professor.
Exatamente, né, o professor disse que a gente vai ganhar porque o time tá jogando bem junto, estamos com uma equipe, Estados Unidos, então a gente completar o campeonato, chegar o campeonato com a cabeça erguida. Mas é isso aí, galera. O bolão já tá valendo. Eu também não entendo porra nenhuma de futebol, mas também tô dentro da brincadeira. E vocês podem vir brincar com a gente. Vem apostar aí durante a Copa do Mundo, junto com esse bando de maluco.
É, se você não entende futebol, faça como eu e aposte no cara coroa. Assim funciona.
Ou então qualquer coisa faz que nem vestibular, né, cara? Tudo 3-0, 3 a uma coluna, 0 a...
Olha, até que a gente entende de futebol, né?
Ou enrola bem pra caramba. Outro recadinho, foi uma participação que eu estive, eu caí de surpresa, caí de paraquedas no meio de uma gira cultural, mano.
Ah, é um arroz de festa mesmo.
Né? Não. Quem fala? A mulher que gravou 7 podcasts em 7 dias.
Semana final de Lost, aí não tinha jeito. É? Tava pior que Dudu Salles. Como ele fala, agora eu sou a pupila principal dele.
Tá vendo? Então não tem direito de falar de mim nada. Ora essa.
Ah, não, já passou a minha semana, agora eu posso falar de você. Arroz de festa mesmo, viu?
Já falei, segundo o Leandro, eu sou feijão de festa.
Ah, e qual que foi o podcast que você participou?
Eu participei do Vortex Cultural, que tem dentro dele o podcast Agenda Cultural, onde eles falam sobre vários assuntos. Então eles dão dicas de quadrinhos, de livros, de CDs que acabaram de lançar, dos filmes que vão estrear na próxima semana ou nas próximas semanas aí no circuito, dando a dica do que é bom, do que é ruim, do que vale a pena pra galera curtir, pra galera consumir. Eu estava caminhando, normalmente, distraído, quando de repente eu fui sequestrado por aqueles três malucos pra começar a falar. É nisso que deve ficar com o Skype aberto, sabe? De repente, pode falar um minutinho? Não. Aí, na hora que liga, oi, você está no podcast tal? Epa!
Pois é, né? Beijo, Vag.
Recadinhos dados, os dois links estarão aí no post, é claro, pra vocês conferirem. E temos e-mails aqui relacionados aos três últimos programas,
Vag. Meu Deus, faz tempo que vocês não lêem e-mail, né?
Não, na verdade a gente lê. Os passageiros é que gostam de mandar e-mails assim de três em três programas. Aí eles comentam dois, três de uma vez só, num tiro só, sabe? Aí a gente fica lendo aqui e-mail do programa de 1990, do programa ainda do Rony James Dio, que tá fazendo um sucesso até agora, como por exemplo a gente vai ler o do Chincoio.
Pois é, o e-mail do Chincoio, que é praticamente um Confissões do Chincoio esse e-mail, mas tudo bem, né? Salve pilotos dessa máquina do tempo. Não sei fazer, mas eu vou tentar, tá? Máquina do tempo, ok. Andei meio desaparecido esses tempos e parte da culpa é de vocês. O pódio de 1990 foi inspirador e acabei meu trampo em tempo recorde. Saí correndo, dando cotovelada em todo mundo no caminho, ouvindo Pantera e Megadeth no repeat. Ah, claro.
A gente falou, cara, ouça com moderação. Esse programa foi perigoso.
Você imagina o Chincoio ouvindo com moderação? Então, mas ao mesmo tempo foi uma semana triste para mim. Nunca fui sentir a morte de ninguém. Sempre olho e falo, bah, que se foda.
Delicado. Ou coisa...
É, muito delicado, Chincoio. Ou coisa do tipo, mas a do Jill me deixou pra baixo. Talvez porque foi ouvindo Stand Up and Shout que tive minha primeira Naked Run. Ah, e assim nasceu essa ideia, como já falamos lá no 4Games. Ó, eu falei que isso aqui era um e-mail de confissão.
Meu Deus do céu, olha só a origem secreta de Chincoio.
Pois é, que medo, Chincoio, mas tudo bem. Ou simplesmente porque ele era, até o momento, a maior lenda viva do rock pra mim. Bom, o programa sobre esse grande mestre foi ótimo e já falo que ano que vem, na mesma data, tem que ter a parte 2. Ah, entre isso, teve o Toca Aí, que está cada vez melhor e já posso sugerir o slogan. O melhor podcast em monólogo da podosfera. Continua nessa que tá foda, Dr. Rock. Dr. Rock, olha só.
Senhor Eduardo Moreira, não fique com inveja, por favor.
Ah, 2005, porra, fui tão feliz nesse ano e vocês me dizem que tiraram leite de pedra? Tá certo que a playlist do programa foi impecável, mas aí dá pra visitar muito mais, pô. E digo mais, eu faria um setlist só com músicas do cenário do rock nacional em 2005. Como contribuição, fiz esse mapa de alguns lugares pra vocês visitarem e conferirem se estou certo ou sou um maluco do caralho com gosto duvidoso. Ele deixa aqui um link do Groove Shark com uma playlist.
Chincoio, sim, você é um maluco do caralho com gosto duvidoso. Mas, às vezes esse gosto é tão ruim que dá a volta. Então a gente dá um benefício da dúvida a você e faz o seguinte, na próxima vez que a gente for pra 2005 de novo, eu te chamo pra você entrar nessa carona aqui. Mas tu vai lá no teto, hein?
Bom, a gente tem um segundo e-mail aqui, que é do Henrique Regis, de 26 anos, Ipiranga, São Paulo.
Muito bem, seu Henrique Regis. Seja bem-vindo.
O Henrique Regis é um ouvinte novo do Máquina.
Eu tenho tanto orgulho quando eu vejo ouvinte novo chegando assim, mandando e-mail.
Deixa
eu
estar emocionado. Eu fico... Então, toma um lencinho, que eu vou continuar lendo os e-mails, tá? Com enorme satisfação que entro em contato com os senhores. Desde que ouvi falar do Máquina do Tempo lá no Metacast com o Pablo e Dudu Salles. Finalmente aquele gordo serviu de alguma coisa, né? É incrível. E isso já fazem alguns episódios.
Pô, Henrique, peraí, cara. Eles falaram do Máquina do Tempo lá no início. O Metacast já tá no 200 e cacetada. E tu só veio aparecer agora? Deve ser um pouco preguiçoso igual o do Salles, né? Tudo bem.
Eu posso confessar uma coisa? Eu conheci o Máquina por esse Metacast.
Ah, mas você veio, apareceu na hora, né?
Eu apareci na hora.
Pois é.
Na verdade, comecei ouvindo no fim das férias do Leandro. Ainda com a doce voz da Van Giovana Medeiros. Ah, que graça. Gente, se quiserem mandar e-mails elogiando a minha volta nesse episódio, pode mandar, tá? O Leandro lê na próxima semana.
Olha onde é que eu fui me meter.
Vocês ficam mandando esses e-mails, depois o Loki é que tem que me aguentar convencida, mas tudo bem.
Já não basta eu encher a bola dessa mulher?
Mas chega de papo. Vim para agradecer o ótimo trabalho de vocês, de um podcast eletrizante e viciante. Ouvi poucos episódios, mas foram suficientes para aguardar pelos próximos. Quero ressaltar que meus ouvidos adoraram as porradas recebidas no episódio de 1990. Fiquei surdo no busão, mas valeu muito.
Ah, 1990 foi o ano do capeté, cara.
Foi um ano de porrada. Aquele programa foi uma porrada.
Porque eu tenho tanto orgulho daquele programa.
Ah, ele continua aqui. Esperando descobrir bandas novas como Móveis Coloniais. Puta, eu adoro Móveis Coloniais.
Foi muito bom.
Episódio, né? De 2005. Puta, é muito bom. Tô curtindo bastante. Obrigado, Capitães do Máquina do Tempo, por um trabalho de qualidade, empenho e muita satisfação para nós ouvintes. Não sou de comentar muito, mas saibam, se isso importa, que estarei visitando o site e baixando os episódios para viajar junto com vocês. Grande abraço, Ok Tok Bucol, e que possamos nos encontrar em qualquer ano desses.
Pô, é claro que importa, Henrique. A gente faz exatamente para vocês baixarem. A gente não quer deixar o DeLorean na estante, sabe? Vai lá, baixa, comenta, xinga a gente, manda a gente a merda se for o caso. A casa é sua. Pode entrar, a cerveja tá lá na geladeira, esteja à vontade e vem curtir o som.
Aí tem o nosso terceiro e-mail aqui, que é do Nelson Portugal.
Olha aí, professor Nelson Portugal, nosso querido Nerdandertal.
Pois é, ele está fala
apaixonado, que... ele mandou um e-mail todo, ele mandou um e-mail apaixonado.
Não, ele tá apaixonado, com certeza, o e-mail dele foi muito apaixonado. É. Ele curtiu muito o programa do Dia dos Namorados, né?
Pois é, você curtiu o programa do Dia dos Namorados?
Eu curti muito o programa do Dia dos Namorados.
Eu também curti muito o programa do Dia dos Namorados. Ele tá curtindo até agora.
Ele começa aqui. Alô, galera... Não, peraí. Tem que ter uma interpretação nesse meio, porque tá difícil. Nelson, você me desafia. Você tá desafiando meus dotes de atriz, mas tudo bem.
Ai, valeu, galera. Acabou o programa. Valeu,
calma, meu amor. Calma, eu vou ler isso rapidinho, tá? Alô, galera do... Ops, desculpem o tom da voz. Oi, amiguinhos do Máquina do Tempo. Amiguinhos. O Tom agora está mais sexy porque eu ouvi o número 88, Love and Hole.
Agora então, com Vanna Medeiros lendo o e-mail, agora que ele se derrete, né?
Eu vou ler o seu e-mail com voz sexy, tá, Nelson? Devo dizer que as vozes de vocês dois estavam simplesmente apaixonantes. Vocês fizeram esse programa via Skype ou estavam juntinhos, tipo, rostinhos colados, ursinhos carinhosos? Ô, Nelson, peraí.
Nelson, eu estava colado com outra pessoa, com certeza. Pode ficar.
Pra mim, a sorte não era o Lan. Foi um programa Love is All. Nelson, você tá muito apaixonado. Muito bom, como sempre. Não sei se vocês perceberam, mas dessa vez o DeLorean fez sua maior viagem no tempo. Vocês foram até a Idade Média. Sim, tocando Sting com sua banda Os Cavaleiros do Alaúde Redondo, afinando em Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. É isso mesmo? Eu falei certo?
Cara, pra ele desenterrar Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si é porque o homem tem ou é entendido ou ele tava lá, né?
É, pois é, ele falou que ele tava lá. É, galera, eu sei disso porque eu estava lá. Sensacional.
Meu Deus.
E pra quem não conhece o Alaúde, aí vai um link do Sting tocando com o Edin Karamazov, tá no...
Tá
no
o link aí no post. Seu Nelson Portugal, um abraço no senhor monge Guido D'Arezzo, por favor.
E aí ele termina, abraço aos apaixonados amigos e ouvintes do podcast mais viajante que você já ouviu.
É uma honra sempre receber um e-mail seu, principalmente revelador dessa cultura musical do Ut no lugar do Dó. Eu não vou falar mais nada. Se vocês quiserem saber do que eu e o professor Nelson estamos falando, procura no Google.
Tanto Google, né?
Vamos lá, porque esse programa tá enorme. O nosso convidado aqui é verborrágico.
Senhor Fábio Barreto, um beijo pro senhor. Muito verborrágico.
Muito verborrágico e cheio das dicotomias o homem aqui. Fana Medeiros, obrigado por atender essa leitura de emergência, esse pedido, esse chamado urgente aqui pra entrar no lugar de Leandro novamente, que mais uma vez deu um bolo aqui, deixou na mão.
Eu já estava morrendo de saudade de andar de DeLorean, viu?
Ah, mas você sempre pode andar de DeLorean aqui. Não precisa ser na frente de todo mundo, mas você sempre pode andar.
Então vamos já pro programa, vamos?
Chega de papo e bora pro som de 1978! E a gente começa esse programa com a porrada do Black Sabbath tocando Never Say Die na Máquina do Tempo.
Bora.
Supposed to go over in that wagon. And now I may have seriously altered history.
Got it.
falta uma data. Make you look out for me. You're just a kind man waving and saying nothing to you. I don't need no fire and brimstone, burning on the rock I'm punching bad. I want blood, no relation with the heck of pride. I don't need no fire and brimstone, burning on the rock I'm punching bad.
I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to breathe, boy, baby.
Estamos de volta! E nós acabamos de ouvir Van Halen tocando Ain't Talk About Love, que foi o disco que revelou Ed Van Halen aí ao mundo, revolucionando a guitarra mais uma vez.
Tem como não gostar de Van Halen?
Cara, não tem como não gostar.
É possível alguém falar não gosto. Quer dizer, vamos voltar às origens, né?
Vamos lá.
No Brasil a gente aprende a falar Van Halen.
É verdade.
Então é Van Halen, né? Tudo bem, é Van Halen, mas
eu comecei falando Van Halen, depois emendei com Van Halen. Vamos estabelecer um padrão aqui. Como a gente tá falando no Brasil, é Van Halen. Pronto.
É Van Halen. No Brasil, vamos pro show do Van Halen. Ouvir o Van Halen foi a primeira vez que eu marquei tanto a guitarra que eu identificava a banda por, sei lá, um ou dois acordes. Começava a música, qualquer pam-pam, eu sabia que era Van Halen.
Exatamente.
Antes, até mesmo de saber música do Maiden, do Metallica, até do Led Zeppelin, o Van Halen foi a primeira porque era tão marcante, a guitarra do Van Halen é tão marcante que foi um negócio assim de louco, né? Você ouvia, você já sabia o que que era.
E eu te digo por quê. Se você reparar, antes do Ed Van Halen, todo mundo tinha quase que a mesma sonoridade de guitarra. Aquela guitarra rasgadona, aquela guitarra aberta, né? Aquela guitarra com som que espalha pelo ambiente inteiro. Aí a gente pega sons daquelas Gibsons famosas, do Jimmy Page, a Fender Stratocaster, do Hendrix, etc, né? Tudo um sonzão bem aberto.
Stratocaster, né?
Isso, a Stratocaster creme, né? Linda aquela guitarra.
E, nossa, muito bonita.
E aí o Ed Van Halen chega, além da técnica que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele traz um som muito cristalino, muito limpinho, como se fosse uma navalha. Qualquer notinha que ele tocasse com aquela guitarra, puta, é a guitarra do Van Halen. Não tinha como não reconhecer.
É, e eu sempre tive a impressão de que o Van Halen trazia uma... Você tá falando do som cristalino, mas eu sempre tive a impressão que ele tinha um eco meio que embutido. Ele dava uma...
É, não, ele usa
o pedal de delay. Como é que a gente pode falar isso tecnicamente, né? O pedal dele dava uma sonoridade, além do estilo dele de tocar, mas a sonoridade que o Van Halen trazia era muito característica. E eu não sei se foi até por causa da época que eu comecei a ouvir Van Halen, mas... Era muita coisa junta. Tava, é o que você falou, né, Doc? O rock and roll tem essas épocas que todo mundo toca igual, né? Quase todo mundo toca igual. E eu aprendi muito desse sistema, né, sobre a importância até da escolha da guitarra. Esse é o grande ponto, né?
Ah,
quando o músico escolhe a guitarra dele, ela vai acabar levando você o resto da vida. Eu acho que o Van Halen fazia isso logo de cara, porque você tinha aquela... A guitarra era sempre a mesma. Só que o trabalho de efeito, de pedal, o próprio estilo do Ed, ficou muito característico. Era mais cartão de visita. Era impressionante, cara. Sem um ou dois acordes, você sabia que era.
Exatamente.
Eu acho que é a banda mais fácil de se identificar hoje em dia é Van Halen.
Por vários motivos. Primeiro, não só por causa dessa sonoridade, ele também, como um cientista da guitarra, afinal foi ele que inventou a alavanca. Todas essas sonoridades, vários pedais de efeito que deixam o som mais limpo, foi ele que inventou em parceria com várias empresas. E também a técnica dele, porque ele e o Alex Van Halen, aliás, uma outra curiosidade, né? Todo mundo pensa que eles são americanos, eles são holandeses.
São holandeses.
Filhos de músicos holandeses, aprenderam com os pais, foram pra Califórnia cedo e aprenderam música clássica com os pais, a tocar piano clássico desde cedo, e o Ed Van Halen levou isso pra guitarra. Então aquela técnica dele, que todo mundo vê ele tocando, pega a mão direita e começa a bater nas cordas como se fosse piano também, né, como se fosse técnica de piano, aquilo é uma técnica já muito usada por violonista clássico, mas ele que trouxe isso pro rock, pra guitarra, e popularizou a coisa. É, logo antes de In Talk About Love, se não me engano, vem Eruption, né? Aquela introdução matadora.
É brilhante, cara.
Que é brilhante, é
histórico
até hoje, né? Todo mundo fica, caraca, meu Deus, o que que é isso? Aí junta isso com o cavalo do irmão dele, na bateria.
O cavalo do irmão
dele. O Alex Farrell é um cavalo.
Por que você diz isso?
Não, ele toca pra caramba, mas o cara é do tipo que põe a foto da sogra ali na pele da bateria e enche a mão, né?
Cara, sabe que outro dia eu tava ouvindo, eu tava no carro com a Luísa, e aí começou a tocar o Eruption, aí eu, caralho, assim, dificilmente eu escuto essa música no rádio, que no Brasil eu devo ter escutado nos áureos tempos de 89, e quando, assim, um pouco tempo que eu ouvi a Kiss FM, mas dificilmente toca aqui, e é legal que entra o Eruption e já emenda, né?
Sim.
O que é louco, porque aí você tem uma música de quase 5 minutos, e os caras tocaram inteiro, cara. Pô, eu lembro muito bem o dia que a Kiss FM estreou, eu fiz uma matéria pro Estadão sobre o lançamento da Kiss FM, e a Kiss não tinha propaganda na época, né? Tinha umas duas, três propagandas. Então, era aquela loucura de rádio nova que tocava rock and roll o dia inteiro. Ah, e dava pra ver essas coisas lá. Eles resolveram, eles tocavam o Rhyme of the Ancient Mariner do Maiden, sabe? Eu tava, deixa 3 minutos tocando aí. Tem propaganda mesmo, a pessoa...
Não, vai na íntegra, né? Vai no talo. Meu Deus!
É, a pessoa vai ouvir, né? E é legal de rádio nova que você acaba entrando e colocando... E você acaba entrando no clima, você quer ouvir a música, aí você fica lá, porque, pô, o rádio tá tocando os lados B, as músicas meio improváveis de rádio. Então, eu só achei curioso, porque fazia uns anos que eu não via o Eruption no rádio, e foi um pouco depois da gente falar desse programa. Tinha selecionado essa música do Van Halen, e aí pega e toca o Eruption, depois When Talking About Love. Eu achei muito legal. Um dado interessante aí só desse álbum, né, pra quem tem curiosidade, vendeu 10 milhões de cópias só nos Estados Unidos.
Foi um absurdo
de merda. É um dos melhores lançamentos da história, assim, dos mais bem sucedidos. E é um álbum de. Foi o primeiro álbum deles?
Foi o primeiro álbum deles.
Foi, né? Foi
o primeiro álbum. O primeirão que lançou o Ed Van Halen, o Alex e o David Roth, né, cara? Um dos maiores showmen, um dos maiores canastrões, boa gente, boa praça da história do rock.
Ah, é canastrão, mas aquele Justice Gigolo é do caralho, fala a verdade.
Muito. Não, o
Justice Gigolo é muito bom.
A carreira solo do Lee Roth, cara, é canastrona de você se rolar de rir. Eu rio muito. É muito bom. Eu sempre falei aqui no Máquina, eu nunca gostei muito de ouvir o Van Halen, só ouvir o Van Halen, por causa da voz do Lee Roth. Não gosto do Lee Roth cantando. Mas o Van Halen em clipe, por exemplo, ou em show, com o Lee Roth, a presença daquele canastrão sorridente do Lee Roth é muito divertido. Tipo, Rod the Teacher, eu adoro o clipe de Rod the Teacher.
Concordo contigo. Não, tem que ter, é um elemento, tem que ter um pouco de circo ali, não tem jeito.
Como já disse o Bruce Dickinson, né, cara, heavy metal, rock and roll é vaudeville.
É, e qual é o elemento... Tirando a voz, claro, mas o que todo mundo fala do Dickinson? É a presença de palco, é ele pulando, ele falando com o povo, sabe?
Exatamente,
cidades, ó,
for me, né? Aquela coisa...
Não, e quantas... Pensa assim, quantos países, quantas cidades do mundo o povo rock and roll que não estuda geografia sociopolítica do mundo conhece? Você conhece Helsinki, você conhece o Rio, você conhece Madrid, todos os lugares que o Dickinson faz o cara gritar e acaba indo pro disco, todo mundo conhece, cara.
Vídeo
só de meia. É, eu já ouvi gente falando de tudo na hora que ele scream for me em Helsinki, né? É Helsinki, gente, é lá em cima, sabe? Lá nas terras nórdicas. Eu já ouvi de tudo. É, eu já vi gente falando que era N5, que ele tava xingando N5. Não, é Scream for me tava na cidade de Helsinki.
Meu Deus do céu! E antes disso, nós ouvimos Midnight Oil tocando Powderworks do disco também de mesmo nome e também do disco de estreia dos caras. Olha aí, cara.
78 foi um ótimo ano, hein?
78 foi um ano de estreias excelentes. E eu sempre quis tocar alguma coisa desse primeirão do Midnight, porque eu já toquei Midnight Oil aqui umas duas ou três vezes no Máquina do Tempo. Normalmente as músicas mais famosas, já toquei Blue Sky Mine. E eu sempre falei nessas ocasiões que o primeiro disco do Midnight Oil é um negócio totalmente diferente desse Midnight Oil que todo mundo conhece, do Blue Sky Mine, do Diesel and Dust, etc. Tá aqui a prova. É uma mistura daquele rock australiano, hard rock tipo AC/DC, com o punk que já tava rolando em toda a década de 70. Se botasse um pouquinho de distorção nessa guitarra, viraria o Ramones.
É, porque ele é bem cru, né? Acho que ele é, você tá querendo dizer que ele é cru, ele não tem... Sim. Ele tá um pouco, vamos dizer assim, desprovido da influência que deixou eles famosos.
Exatamente,
né, aquela, vamos tentar aqui, vamos tentar isso, e aí, pô, não deu muito certo, vamos fazer outra coisa, vamos pegar mais alguns elementos, e aí acabou surgindo o Midnight Oil mais, aspas, comercial, fecha aspas.
Exatamente, o que acontece é que também eles vinham de uma outra banda, né, antes do Peter Garrett, do vocalista, entrar na banda, eles eram um trio chamado The Farm, que já fazia um certo sucesso na Austrália. O Peter Garrett entrou depois, mudaram o nome então pra Midnight Oil, aí foi o Peter Garrett, inclusive, que trouxe toda aquela conscientização e lógica, da qual ele é ferrenho, né? Ele é muito ferro, ele é muito politizado em cima dessa questão, e trouxe isso pro Midnight Oil já a partir desse disco mesmo. Era praticamente o Farm com um novo vocalista falando de um novo tema, que mais tarde essa banda iria tomar uma nova cara. Mas aqui ainda era praticamente isso. E era um sonzão divertidíssimo, era um sonzão muito mais raivoso, que fez muito sucesso na Austrália.
Vamos explicar por que essa necessidade do Garrett de falar de ecologia. A Austrália é um país que a gente sabe que existe, porém, né, não é uma coisa muito perto do Brasil, então a gente não tem tanto contato com a terra dos cangurus. E o que acontece? A Austrália, por ser um país gigante, aquela ilha é grande.
Para caramba.
Eles têm muitos problemas. Com, se a Califórnia tem um pepino com incêndio, a Austrália tem isso duas vezes mais. Então lá o Outback australiano, que é onde acontece o filme Austrália, com a tosca da Nicole Kidman,
meu
que,
Deus. Pelo amor de Deus.
Ela é australiana, vai fazer inglês e não sai nada, né? Então, a Austrália tem muito pepino com incêndio, tem muito alagamento, eles têm muito problema com seca também. Se você assistiu o Crocodilo Dundee, tem algumas cenas que mostram isso, né? Eles têm as temporadas, então enche tudo, sim, depois seca tudo e tem períodos longos de estiagem que acaba ferrando. Então, a Austrália tem uma demanda por esse pensamento ecológico, porque o país precisa. O país tem que ver que eles dependem muito da natureza lá. Acontece algum problema, algum desastre ecológico e tal, o país vai ter problemas sérios, principalmente com pecuária e tudo. Então, faz sentido. Faz muito sentido. Não é pro cara ser querer. O cara,
só porque ele é fãzão do Greenpeace. Não, não é nada disso, não. Existe realmente. Não
é só pra ele querer ser eco chato. É, tem motivo. Então, faria sentido pra Austrália ter essa mensagem. Então, era legal que já tinha ali uma mensagem política inserida desde o começo do Midnight Oil. E ele já começou a fazer, né, fazer esse trabalho aí com esse tempo pós-farm.
Exatamente, já no primeiro disco, que inclusive saía no encarte uma frase: Australian Performance, Australian Compositions, pra mostrar que eles estavam com o pé enraizado ali. Mais do que um disco, era quase um panfleto de conscientização
nacionalista,
ecológica,
né?
Nacionalista,
né? Somos quase uma dupla caipira. Pô, eles deviam chamar Crocodilo Dundee, né?
E nós abrimos o bloco com uma escolha do Barretão, cara. Nosso convidado não podia trazer um negócio que encaixasse melhor aqui no programa que Black Sabbath com Never Say Die. Muito obrigado, Barretão. Eu tava muito
de nada. De tocar isso aqui na máquina. Sei lá, você me passou a lista, né? Escolhe uma música de 78. Primeiro, porque 78, povo, porque o ano do meu nascimento. Oi!
Tá
explicado? É, quando eu cheguei ao mundo, que coisa fantástica. O Never Say Die era uma música muito especial pra mim. Por quê? Quando eu estava na faculdade, no ano de 1990, esse disco eu tinha acabado de sair um disco chamado Black Sabbath Between Heaven and Hell, que é uma coletânea do Sabbath. 13 anos de música. 13 anos de música. Muita mudança, né? Ozzy, Salzy, Ventre Dio. Então teve muita coisa nesse disco e eu comprei. Foi o primeiro disco que eu comprei.
Olha aí.
Essa coletânea do Black Sabbath. Foi a primeira vez que eu entrei e comprei um DVD. Foi comprar um CD. Primeiro CD que eu comprei. Comprei esse disco. E, porra, uma das músicas que mais marcou foi o Never Say Die. Porque, é uma porrada, sai torto com essa música, uma porrada magnífica. E tem uma outra coisa, eu nessa época, 96, eu tava jogando Doom. Então eu pegava, botava esse CD e ia jogar Doom, cara. Eu ficava,
meu Deus do céu!
É, imagina o clima, você ouvindo esse disco, jogando Doom, e de repente teve uma hora que eu tava lá na missão, você tá na base da Lua, e aí vem uma mensagem: você é o último humano na face do planeta, todo mundo fugiu. E não sei o que, vai, cara. E aí começa: Never say die. Never say die. Daqui a pouco vai vir aqueles bichinhos, cara de bosta, e vai me jogar a bolinha de fogo na minha cabeça, eu vou morrer. Foi legal. Porque criou todo esse clima, essa mística de que eu não consigo alguém falar Doom pra mim, eu lembro de Never Say Die. Então essa música marcou pra caralho, e aí juntou tudo, enfim, o álbum de ser Black Sabbath. Vê a capa daquele disco, ela não tem nada de heavy metal.
É estranho, né? Nada.
Você parece, sei lá, parece uma capa de disco do Man or Astro Man. Uma música de... parece uma capa de banda alternativa de hoje em dia.
É, sei lá, banda de eletrônico, né, hoje em dia.
É, e pô, tudo bem, são dois pilotos, tá, tem um avião ali, você acaba percebendo. Mas quando você olha de cara, isso aqui é Black Sabbath? Não parece Black Sabbath.
E é um disco que o próprio Sabbath não gosta muito de tocar. Aliás, eles não tocam. Desde quando o Ozzy voltou para aquele reunião, não sei o que, blá, blá, eles fizeram questão de não tocar nada desse disco. Porque lembra uma fase muito ruim deles, que eles estavam assim no auge do consumo foda, no consumo heavy metal de todo tipo de droga que você pode imaginar.
É, mas as músicas são boas, né?
Maravilhosas. Mas aí mas é uma questão sentimental deles mesmo, sabe? É numa época que eles estavam passando por um... Eles estavam, assim, no fundo do poço.
Ah, sim. E sabe o que eu gosto do Never Say Die, em termos de... Até em termos de letra e tudo, essa significância dele pra esse momento, é que... Para pra pensar, né? Bom, fizeram esse disco, aí depois acabou rolando, o Ozzy saiu. E você pensa, isso é meio que um statement, né? Uma declaração do Ozzy. Não, sabe? Não deixa uma coisa morrer. Nunca diga, morra, né? A banda não morreu. A banda tá aí. O Sabá foi embora. Pra que Sabá foi o que foi, aí teve a maravilhosa fase com o Dio também, que às vezes eu... Lógico, o Ozzy é mais carinhoso, embora não tenha morrido, eu não consigo falar qual a melhor fase. Eu gosto muito do Ozzy, mas o Dio foi muito marcante, né? Aliás, muito meus parabéns pelo programa do Dio. Foi fantástico. Eu ouvi, foi brilhante. E porra, foi meio que o statement, ó, tamo passando por problema, a gente tá quase se matando aqui, mas morrer não é uma opção, sabe? Não é uma opção. E legal que eles levaram isso em consideração. Você quer saber, o Ozzy até gosta dessa música, que ele fez um cover dela mais pra frente, não foi? Foi no Speak of the Devil?
É, o Speak of the Devil, se não me engano, ele é um ao vivo, né? Onde ele, na versão solo, na sua carreira solo, ele gravou aquele disco só músicas do Sabbath com a sua banda. É, né? É, se não me engano, o Randy Rhoads estava lá. Eu acho que... agora eu não me lembro do set list do disco, mas eu acho que Never Say Die estava lá, sim.
Né? Não, tá sim. E tem até o... A Nib, que eu nunca sei falar Nib. Eu falo Nib.
N-I-B?
É, o N-I-B. Eu falo Nib. Puta discão, aliás. Então você vê, essa música era relevante pra história do Saba. Tava dizendo já alguma coisa ali antes da gente saber. Do pessoal da época saber, né? Porque eu ainda... Eles estavam escrevendo um disco, ainda era esperma. Então... O pessoal às vezes fala, não, que a gente sabia. Não, a gente não sabia. Quem sabia era quem tava vivo e velho na época.
É, que era no mínimo adolescente na época, né?
Eu acho legal essa coisa deles, de falar de gente sem destino, de o que fazer, de como, sabe, que tipo de montanha-russa que é a vida. Eu sempre prestei muita atenção em letra, especialmente do Led, do Saba, do Rush, que a gente vai falar aqui. Tá bom, Van Halen tinha uma letra mais ou menos, mas tinha umas coisas boas ali. E pouca gente para pra ler a letra e ver o que os caras estavam falando. Tem muita bobagem, claro, sabe? Não adianta aí chegar o André Forastier e virar e falar que as letras do Metallica são colegiais e tal. Não, cada um na sua, né?
É, tem coisa, cada um tem a sua proposta ali, tem. É entender a mensagem, é uma questão de entender a mensagem.
Exatamente, sabe? Tem até uma parte que eu tô lendo a letra aqui, ó. Tem uma parte que fala assim, o futuro tá na próxima esquina, jogando a morte no nosso caminho. Quer dizer, o futuro ainda tá por vir e a gente pode acabar, mas se a gente reduzir a velocidade e virar com calma, tudo vai ficar bem. Porra, era o Saba dizendo, a coisa tá foda, o negócio não tá bom aqui, mas vamos resolver, vai dar certo, vai continuar. E é foda porque assim, na época, claro, ninguém pensava isso porque ninguém sabia. Ah, sei lá, o Ozzy vai sair, o que vai acontecer com a banda? É fácil falar agora, né, 30 anos depois.
Sim, é agora que a gente já tem essa história tão divulgada, difundida e enraizada na nossa cabeça.
É, mas era sintomático. Já tava ali, tava embutido, inclusive, na letra, o que tava acontecendo com a banda.
Exatamente.
Diferentemente do Metallica, que pega e vai pro outro lado, né? Eles estão putinhos aí. Aí eles fazem um documentário com um psicólogo. Que eu amo Metallica, é uma banda do meu coração, mas Lars Ulrich, você é um babaca, meu cara. Você foder, anão. Ah, eu já entrevistei o James, já entrevistei o Nested, já entrevistei. Não, o Trujillo eu não entrevistei. Mas já entrevistei os outros dois e eu quero que você vá andar, que o mundo é grande, meu cara.
Genial, genial, genial.
Matt Damon roubou sua mulher, seu palhaço.
Fofocas do mundo de Hollywood aqui. Depois da participação de Cláudia Simas aqui no Hard Rock Farofa, isso aqui tá virando a cara do rock, cara. E com isso terminamos o primeiro bloco e vamos logo pro segundo, que o som aqui não para! A gente começa com Bob Seger cantando Old Time Rock and Roll na Máquina do Tempo.
Talking to you. Maybe we'll bump into each other sometime again in the future. Or in the past.
The hard way, and Egg-sucking gutter trash!
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Warren Zevon tocando Werewolves of London. E aí, Barretão, foi você que trouxe essa? Tem alguma coisa a ver com o lobisomem americano em Londres?
Sabe que eu já pensei muito isso, Ok, mas o filme é de 81 e a música é de 78, então não sei se teve alguma referência direta. E a própria história do lobisomem, ela já é um pouco mais antiga, de repente ele tirou dali. Só que, porra, cara, essa música é uma das músicas mais engraçadas,
divertidíssimo
e bizarras que existem, porque ele tira sarro do lobisomem, mas o lobisomem tá matando, tá mutilando as pessoas. Essa ideia do lobisomem vagando pelo interior da Inglaterra é classicaça.
Sim.
Né? Então acho que o filme bebeu na mesma fonte que a música, ou até o filme pode ter bebido na música. E, cara, é maluco você ter ideia que no momento você tá sentado num bar com um cara, e o cara é um lobisomem, e no outro ele vai arrancar seus braços e vai arrancar suas tripas.
Muito engraçado. E aquele climinha, né?
Um rock and rollzinho, né, cara?
É a batidinha não é forçada, ela é legal, se acompanha e tem o refrãozão, né? Que, inclusive tem o uau!
Ah, cara, tem que ser muito canastro. Baixo.
Canastro e muito baixo, mas agora eu vou imitar o lobisomem. Vamos lá.
Ah, não dá.
E por que eu trouxe essa música? Porque eu gosto, ela meio, sempre tocou em rádio, ela é, né, batidinha. E porque também eu gosto muito de ficção científica, fantasia, horror, esses gêneros. É uma música, o rock and roll, mais uma grande história, o rock and roll, aliás, tem com o Fantástico, né? Vocês falaram muito bem sobre o aspecto da fantasia que o Dio levou para as músicas dele, depois no Rainbow, sim, né? Sim. Que ele levou na carreira solo. Existe muito isso, Paul Blind Guardian faz isso ao extremo, o Rush brinca com isso, muito. Diversas bandas entram na mitologia. Pô, Led Zeppelin fez muita música com elementos fantásticos, com o mundo da fantasia, e não é só com a fantasia, mas também com a ficção científica, entendeu? Você entra no gênero do horror, pô, ok, você lembra o pôster do Fight with Fire, do Metallica?
Nossa,
a capa do EP, era aquele demônio vermelho, super, né, cheio de anabolizantes, os caras brincam com isso, não só o demônio, mas assim, o demônio é um elemento da fantasia. Aquele filme A Lenda, do Ridley Scott, é um demônio querendo acabar com o mundo, quer dizer, sempre tá ali essa dicotomia. Essa é pra você, Léo, do Radiofobia. Mais uma dicotomia.
Léo Lopes, um presente pra você aí, com todo garbo e elegância. Pronto.
Essa música teve cover ao extremo. Todo mundo fez cover. Eram brincadeiras com Jack Nicholson na letra. Sabe? Em vez de falar, eu vi um Werewolf. I saw a Werewolf drink in Pina Colada. Eu vi o Jack Nicholson, sabe?
Tomando Pina Colada.
É fantástico. É uma letrinha bobinha, pequena, curta. Mas é uma música que representa bastante esse vínculo do rock com o fantástico. E eu acho muito legal, cara. Brincar com o folclore. E brincar com essas lendas urbanas é muito legal. Tem toda a cara do rock'n'roll. Rock'n'roll pode fazer isso. Cara, você já imaginou uma banda de pagode fazendo uma música sobre lobisomem? O lobisomem ia ser corno.
Não dá ideia. O El-chan tá voltando.
A mulher do lobisomem ia ter trocado ele pelo monstro da Lagoa Negra. E o lobisomem ia resolver tudo cantando samba e tomando pinga. Não dá, não rola, você vê. Tem coisas que são do rock and roll e só nossas, deixa aí. Então, a gente chama de cultura pop, né, mas é o que na época do que o rock fazia, era referenciar a cultura em si. Então, o que era cultura? Seria falar do Jack Nicholson, falar da Joe Crawford, falar de um lobisomem, falar de um show que alguém participou e aí você põe numa letra. Por quê? O rock and roll gravitava em torno daquela, né, existia aquele sistema solar do rock. Uhum. E tudo ali se conversava, e a cultura tava ali dentro. O rock ultimamente tá indo mais pro lado, eu não sei, às vezes eu não gosto muito do caminho, porque ele parou de se referenciar, sabe? Eu não ouço muita banda nova, pode ter alguém que tá fazendo isso, não quero ofender o ouvinte, mas o rock que eu ouço, que eu ouço na rádio, só ouvi de rádio, o rock que eu ouço na rádio não tá trazendo muito disso. Quer saber a última pessoa que mexeu com Werewolves of London? O Kid Rock.
Olha aí.
Ela fez aquela brincadeira no All Summer's Long, e na outra com Sweet Home Alabama. Ele tem duas músicas. Parece um cover, é um cover mix do Werewolves of London com o Sweet Home Alabama. E o Kid Rock é super xingado, né? Porque ele é uma bosta, ele não é rock.
Eu particularmente não gosto, mas...
Eu gosto de algumas músicas dele, acho que ele tem parte do conteúdo dele ali, eu acho que é relevante. Ele tá trazendo uma coisa que falta, que é buscar um pouco... Porque o que é música country? Já ouviu muito a música country americana?
Rock. Eu gosto muito.
Pra mim eles têm três coisas, tem a música de amor, amores, família, gente que morreu, caramba, que eles fazem muito bem isso. É a música mais triste. Tem a música patriota, né, que é falar dos Estados Unidos, do soldado, do que os americanos fazem, que eles também fazem muito bem. E tem a outra, que é a música da cultura. Ou eles falam de algum livro, de alguma banda,
de alguém. de algum evento que aconteceu. O rock às vezes para, né? O rock tenta fazer música sobre o que os artistas estão sentindo, virou uma coisa mais sentimental. Não tô falando que virou chumbrega, não. Sentimental no sentido estrito da palavra,
uhum,
sabe? De sentimento. Mudou muito mais pro sentimento ou pra agressividade em vez de beber em alguma coisa, sabe? O rock tá indo pra música de protesto, vai protestar e não tá mais se referenciando na cultura. Essa é a minha impressão. Claro. Tô falando das músicas que eu escuto do que tá tocando no rádio americano no momento. Pode ser que alguém esteja fazendo isso, então eu desconheço. Dentro do que eu conheço aqui, nesse universo pequeno, é a impressão que dá. Eu não sei se você tem essa mesma impressão, tem alguém fazendo o contrário disso?
Até tem, mas como você falou, não está na rádio. Não é o tipo de banda que toca na rádio. Tem muita banda que já criou o seu público próprio, independente de tocar na rádio ou não. Enfim, aí sustenta-se através desse público específico, sem necessariamente precisar da grande mídia, como rádio, como televisão, etc. Muita banda aí que se sustenta, que se divulga via internet apenas, ou por outros meios aí alternativos, dentro de um nicho específico, que até faz alguma coisa desse tipo. Não tanto realmente, como você falou, não tanto quanto nos anos 70 e 80. Tem, mas você tem que catar, tem que cavar. Não, ela não vai chegar até você pelos meios tradicionais. Vamos falar do que nós tocamos antes de Warren Zevon? Nós tocamos Blues Brothers, nós tocamos Soul Man, que é um puta sonsaço diretamente do Briefcase Full of Blues. Pô, chegou no número 1 da Billboard 200 nesse ano. E olha que o filme do Blues Brothers ainda não havia saído, porque o filme só viria a sair em 1980.
Isso é uma confusão que nós brasileiros fazemos por causa de um pequeno elemento. O filme do Blues Brothers foi meio que o auge daquilo. Não foi a base. Os Blues Brothers já eram. É, pra quem não sabe, eles eram um sketch do Saturday Night Live.
Tava que no começo TV. Eles apareciam vestidos de abelha.
Cara,
é sério.
Então, eles já tinham uma base imensa e que começou a gostar da música. O filme foi meio que, pô, tá dando tanto sucesso, vamos fazer o filme. É que nem o MacGruber agora, vai sair o filme do MacGruber. Exato. E é porque era um sketch que deu certo. Então, o filme não foi o ponto de partida. Tô falando porque às vezes sempre tem a pessoa que não tem essa informação, ela não é uma informação tão esclarecida. Você não vê jornais ou sites brasileiros comentando Blues Brothers.
Exatamente, mas, infelizmente.
Então, o Blues Brothers, ele não é só um filme, ele é uma banda que existiu sem querer na TV. E dali eles levaram para outras mídias, para o cinema e para a música.
Exato.
Então, o filme ele não é o ponto de partida, ele é um marco. Ele
é o auge da carreira deles.
É, assim, o auge cultural, porque aí você imagina que eles estavam na TV, no cinema e no rádio. Eles estavam presentes em todas as mídias.
E vendendo platina duplo, né, cara? Só com esse disco.
Se acabando. Duas coisas ocorreram. Eles são os Blues Brothers, certo?
Certo.
O quão blues você acha que Soul Man é? Ou o quão big band Soul Man é? Porque ele dá uma impressão de big band o tempo todo.
Sim, mas aí o que acontece? O nome da dupla pode ser The Blues Brothers, mas eles sempre se propuseram a tocar blues, soul, jazz, big band. Né? Eles não ficam só no blues. Eles trazem o rhythm and blues, o soul and rhythm and blues, como eles sempre falavam na apresentação. Soul Man é um puta soul mesmo, black.
Você acha? Nossa.
É porque tem outra impressão, sabia? É porque ele tem um arranjo aí de big band aí, né? Mas a original, por exemplo, é um soulzaço.
Sabe que ela me dá impressão um pouco? Eu perguntei isso justamente por causa dessa mistura. Né? Eles são os Blues Brothers, a música é Soul Man, mas ela tem uma instrumentação de big band. Uh-huh. Só que o ritmo dela, eu até pus um pedacinho assim pra ver aqui de novo, o ritmo dela, eu imagino aquele bando de negão na igreja, sabe? Vamos cantar, todo mundo se mexendo, sabe? Aí veio pro lado, vai pro outro.
Exatamente.
É doido, cara. Doido.
Eles investiam muito nisso, nesse sonzão gospel, mas não é o gospel que a gente conhece aqui no Brasil, não. Aquele gospel que a gente vê nos filmes americanos. É, aquele gospel de igreja negra americana, né? A gente vê aquele negão lá começando a dançar, começando a pular e não sei o quê. Igual no filme, onde como James Brown aparece lá como padre fazendo aquela puta missa no filme.
Brilhante! Eu tô louco pra gravar um SOS Cast sobre filmes sobre a superação negra, porque eu acho que o cinema faz uma coisa fantástica com isso. Só que a gente tá falando de música, já que é o primeiro podcast efetivamente musical que eu participo, eu queria pontuar uma coisa que acho que vale. Todo mundo fala de preconceito, de racismo e tal. N razões pra você não ser preconceituoso, não ser racista. Só que tem uma delas já bastaria pra matar tudo isso. Na hora que você escuta as grandes vozes da música negra, enfim, as grandes vozes da música, elas, a maioria delas são vozes de cantores e cantoras negros. Eu invejo, sem brincadeira, eu vejo esses caras cantando, eu falo, puta que eu pariu, como esses caras têm uma voz magnífica, seja pra cantar música mais melódica, pra entrar na porrada, pra fazer soul. Cara, é maluco. Como é que você pode ter... Aí, por que que eu falei isso? Como você pode ter preconceito, ou ter ódio, ou ter racismo com uma raça capaz de cantar tão belamente?
Como é que você pode ter raiva de gente como Jimi Hendrix, Ella Fitzgerald, Putz, Miles Davis e os irmãos Massari, por exemplo?
James Brown,
Ray Charles,
B.B. King.
B.B. King,
meu Deus! Até os caras que vão no American Idol. Você pega os negros que vão no American Idol. Cara, é um show. Eu lembro que teve uma menininha uma vez, ela tinha 16 anos. Eu falei, putz, eu queria tanto que aquela menina ganhasse o American Idol, porque ela tinha uma voz fabulosa.
E por outro lado, a gente tem uma dupla de caucasianos, em 1978, que montou uma banda pra cantar basicamente música negra, como é o caso de Blues Brothers, como é o caso que a gente
viu aqui. E a Janis, né? A grande, a branquela com voz, a branquela com voz negra.
Sim. É um exemplo, dois exemplos entre muitos. E nós abrimos o bloco com mais uma escolha do Barreto. Nós tocamos Bob Seger com Old Time Rock and Roll. Fala aí, Barreto, você que trouxe essa aqui pro programa.
O Bob Seger, ele surgiu na minha vida não como Bob Seger, mas como Bob Seger and the Silver Bullet Band. Ele montou uma banda depois. Putz, a música dele é muito influente. O Thin Lizzy fez cover, Metallica fez um monte de cover. Tem muita coisa aí que mostra por que vale a pena ouvir Bob Seger. O que eu acho muito foda do Bob Seger é aquilo que a gente falou anteriormente. O Bob Seger tava entre 60 e 70, que foi quando ele surgiu. Ele tinha esse comprometimento com o rock and roll, se relacionando com o rock and roll, sabe? E essa música é muito boa, porque esse Old Time Rock and Roll é uma ode ao ato de ouvir música. Ela é uma ode a tudo aquilo que a gente faz, de, pô, pegar um disco, ouvir um disco, de o que a música representa pra gente. Você pega pra ver a carreira do Bob Seger, ele tem muita coisa assim, o rock and roll dele, ele conversava com o desejo de ouvir rock and roll, com o que era o rock and roll naquela época. Imagina que ele tava escrevendo as músicas dele numa época em que Led Zeppelin tava explodindo, em que você já tinha, os Beatles já eram...
Já eram os Beatles, né?
Já eram os Beatles, grandes
Stones bandas. Já tinha lançado material maravilhoso, por exemplo. Também já eram os Beatles.
O Rush já estava começando o seu caminho. Foi uma época de ouro em que era fácil você olhar pro lado. Pô, cara, vou escrever uma música, o que eu vou fazer? Ah, peraí, deixa eu na loja. Você vai na loja, pega um disco, fala sobre isso, cara. O que era rock and roll? Ele não precisa ficar falando de namorada. Com essa música, ele leva você, porra, o que é? O que era rock and roll naquela época?
É uma meta-música, né?
É meta-música. E é brilhante, porque, pô, ele tá escrevendo isso pra quem? Pra roqueiro.
Exato.
Quem que vai comprar o disco dele? É roqueiro. Quem entende o que ele tá falando? Roqueiro, acabou. E aí ele pega e faz uma baita de um arranjo que qualquer outra pessoa pode ouvir. Então ele leva o conceito do rock and roll pra fora do rock and roll. Pô, e todo esse sentimento, né, que o Bob Seger dava, as músicas dele são muito sentimentais. E uma que eu gosto, que, né, ficou mais moderna aí, que o Metallica fez o cover do Turn the Page, que é dele. Tá no... Qual que é o disco de cover?
Se não me engano,
é
o Garage Inc.
Ficou, gostei da versão. Sou Metallica Sim. Geek.
Eu também, somos dois.
É muito legal, embora eu odeie o Lars Ulrich.
Agora, galera... Chegou o momento que vocês tanto esperavam. Desde o início desse programa nós estamos falando dessa banda. A tentação é grande. São dois Rashmaníacos aqui nessa edição de hoje. É agora que nós vamos ouvir The Trees na Máquina do Tempo.
There is unrest in the forest. There is trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. The trouble with the maple.
the sleepy houses line for square and fair. Orange beams divide the darkness, rumbling fit to ten in the waking world. Sliding through Victorian tunnels where green moss oozes from the boys. Dark echoes from the wet embankments, battlefield allotments, fresh open sores. Monster sleeping in the drawer beside the carriage door. To his journeyman, his own homecoming, rolled something near and with each station stone. Frosty paints on empty platforms, fireside slippers waiting, flip, flop. Ripping on the late fantastic. Too late to stop partying at Yarrow's Cross. Then hear the soft shoes on the footbridge shuffle as the wheels turn, biting on a midnight frost. On the late commuter special, carriage lights that flicker, fade and die. Howling into hollow blackness, dusky diesel shudders in full cry. Down redundant morning papers, abandoned crosswords with a the gods to turn fading off. Turning that night, tripping on the late fantastic. Too late to stop party at Gerard's Cross. And hear the soft shoes on the footbridge shuffle. The wheels turn, biting on the midnight.
How you handle him, son. Never give him an inch and maintain discipline at all times. Remember that word, discipline.
I will, Pa.
Dust in the wind.
Estamos de volta depois do bloco mais sentimental, progressivo, musicalmente diferenciado aqui neste programa.
Foi muito bom, bloco muito bom, bloco muito bom. Vocês vão gostar. Eu não ouvi, mas minha mulher ouviu e é muito bom. E eu não sei imitar o Silvio Santos e eu assumo. Eu assumo e eu não vou tentar de novo.
Leo Lopes, um abraço pra você.
Ui, atrás.
E nós acabamos de ouvir Kansas com a belíssima Dust in the Wind. Marretão, foi você que trouxe essa também. Diz aí, abra o seu coração pra nós.
Eu sou sentimental com as músicas que eu gosto. Sempre carrego elas comigo. Tenho as mesmas músicas no iPod há anos. E tenho todas elas em CD. Dust in the Wind é uma delas. Primeiro, aí é uma coisa meio familiar, mas assim, durante muito tempo a família ia fazer aniversários no lugar que tinha um karaokê. E a única coisa que eu já usei cantar em karaokê na minha vida foi Dust in the Wind, porque eu canto com a minha cunhada. Oi. A gente faz meio que um dueto. Eu e a Silvia. E a Silvia toca piano, tem voz boa, sabe cantar. Essas coisas. E eu sou taquara rachada na cara. Né? Mas sempre foi uma experiência muito legal cantar esse Dust in the Wind com a minha cunhada, porque é uma música que a gente gosta muito. E, cara, tem letra mais pé no chão que essa música?
Nossa.
Eu não consigo lembrar de nada que te coloque tanto no seu devido lugar quanto essa música. Você ouvindo isso, é o que eu falo, rock and roll tem razão, tem porquê. E, meu, o Kansas tem essas, né? Sempre letras que tentam tocar ou sentimento, ou tenta te deixar emocionado. Porra, Dust in the Wind é meio que um hino do que o ser humano é, né? Como a gente pode se portar, e ela sempre traz lições. É uma música que ela inspira, ela pode te deixar deprê, mas ela também pode te levar a lugares maravilhosos, se você deixar. Então eu sempre gosto de ouvir ou tocar Dust in the Wind, porque ela me lembra que eu sou humano, me lembra que eu, você e qualquer outra pessoa somos iguais, sabe? Você pode discordar do que a pessoa pensa, do que ela fala, mas a gente tem que lembrar que no fundo a gente é tudo a mesma espécie. Cara. Mas aí eu vou falar uma coisa que pode despertar a ira de algum xiita que ainda usa cabelo comprido, calça de moletom e aquele visual meio academia do Van Halen. Mas o Van Halen, eu acho que ele ficou muito marcado. O Van Halen virou música de época. Ela ficou datada. Eu acho que as músicas do Van Halen, especialmente nesse primeiro disco que a gente comentou, elas são datadas pra caramba. Não é o caso do Kansas. Você pega o Supernatural ressuscitou o Carry On My Wayward Son, na dura, a música é tão atual como se tivesse sido escrito semana passada.
É verdade.
Né?
É verdade.
Esses riffs é uma coisa que, por exemplo, eu gosto muito de Led Zeppelin, porque embora seja datada, a gente sabe, mas ela tem uma atemporalidade. Coisa que você não pode dizer do Van Halen, do Kiss. Uhum. Porque tem muita música no mercado. O Jethro Tull, que a gente vai falar agora. Jethro Tull é uma música que ficou de época. Aqualung, que você escuta, putz, anos 70. Na hora, você põe Aqualung e põe anos 70.
Então vamos aproveitar que você já citou o Jethro Tull e vamos falar da música que nós ouvimos antes. Nós ouvimos Journeyman, do disco Heavy Horses. Essa quem trouxe fui eu, porque eu adoro o Jethro Tull. E eu estava com saudade de tocar aqui. E eu gosto muito dessa trilogia folk que compõe os discos Song from the Wood, o Heavy Horses, que é esse aqui, é o segundo da trilogia, e o Stormwatch. Uhum. São três discos que fecham muito bem todo esse sonzão folk rock, muito calcado aí no violão, muito calcado na flauta, que são, pô, característicos do Jethro Tull. Mas mostra um pouco a mudança, né? O caminho pra mudança o Jethro Tull já estava se encaminhando para um negócio totalmente diferente daquilo que eles se marcaram nos anos 70, porque nos anos 80, em 1980, com o Ei, eles cairiam dentro do sintetizador forte. E esse disco aqui, esses três discos, são uma espécie de despedida do Jethro Tull como nós conhecemos.
É uma pena, né?
Muita pena.
Porque mais ninguém faz igual, isso que eu fico o pé da vida. O cara vai, encontra um nicho, aí agora eu vou mudar tudo e vou, sei lá, fazer remix.
Eles foram muito criticados, né, na época do Way, por causa disso, né, cara? Cadê aquele Jethro Tull que a gente conhece? Eu entendo que dá vontade, às vezes, de mudar, né? Ficar tocando a mesma coisa o tempo todo, a vida toda, não é pra qualquer um. Poucas pessoas não se enjoam. Por exemplo, Iron Maiden, que toca a mesma fórmula aí há 20, 30 anos e nunca se enjoa. Nem eles, nem os fãs, graças a Deus. Mas...
ainda bem, né? Aliás, hoje eu comentei no Twitter, o Rime of the Ancient Mariner podia ter umas 3 horas de duração, que eu não ia reclamar, cara.
Ah, fácil.
Fica tocando. Vai lá, toca mais, toca mais.
Cara, mas isso que você falou do Jethro Tull, aí eu levo uma outra discussão, que eu acho que tem a ver porque a gente vai entrar, quando a gente falar do The Trees, do Rush, já pode até comentar as duas nesse aspecto. Pensa assim, literatura, por exemplo.
Sim.
Sujeito como Neil Gaiman. Neil Gaiman, que eu já tive o grande prazer de entrevistar e, enfim, acho que é o meu escritor favorito moderno.
Nosso.
Qual que é o ponto dele? Ele escreve o mesmo tema, uhum, sempre, porque ele tem um objetivo. Ele tem uma
meta.
Uma meta, alguma coisa, uma mensagem que ele quer passar, enfim. Um tema que ele se sente confortável. Eu penso que um estilo de som que nem o do Jethro Tull, ele entra um pouco, porque eu falei do The Trees, porque ele entra um pouco nessa temática que o Rush às vezes aborda, que é a temática mais lírica, é a temática que sai de tudo isso que a gente falou antes do rock and roll, ou sentimental, ou do rock and roll, né, acionário, reacionário, do rock, uhum, and roll ativo, porque aí ele bebe extremamente no folk, vai fazer música mais leve, com, uhum, elementos que estão fora das grandes bandas de rock, e vai falar de elementos que hoje em dia estão muito mais pro New Age do que pro rock, porque eles tratam desse tipo de temática. Pô, Journeyman, que é a música que a gente acabou de ouvir, é uma música que entraria fácil no repertório da Enya, por exemplo. Esse elemento fantástico que a gente já comentou, que a gente já lembrou o Dio, isso precisa ter rock. Por isso que eu discordo desse conceito de que, pô, podia ter enjoado. Não que tivesse enjoado. Pô, cara, quem não gosta de Aqualung?
O que eu queria dizer com o lance do enjoado, mudar, etc., não é por questão do... não é do lado do ouvinte, mas pro lado da banda mesmo.
Lado deles, né? Eles, às vezes, cansam... O Ian Anderson é um cara inquieto, né? E todo cara inquieto se enjoa de fazer a mesma coisa o tempo todo. Tanto que a tal fase tecnológica que veio a partir do Way nos anos 80 também não durou tanto, né? Pouco depois, eles voltaram um pouco pra essa temática... claro, mais atualizada, vamos dizer assim, com mais instrumentos elétricos, mas eles voltaram pra mesma temática que eles faziam nos anos 70, um pouco mais tarde.
Era o Jethro Tull, não é? Que isso é o Jethro Tull, né?
Isso é o Jethro.
É a mesma coisa que o Metallica resolveu aqui, ter aquela fase emo.
Aquela fase load, reload, né?
Eu gosto do Black Album, porque eu falei, foi o primeiro que eu comprei, porque foi o primeiro que eu fui lá, peguei meu dinheiro e comprei.
Uh-huh.
Mas eu já tinha o EP do Fight With Fire naquela época, então você imagina. Eu fiquei um baita tempo ouvindo só o Fight With Fire, e anos depois eu fui ter contato com o Enter Sandman. Então eu fiquei um pedaço gigante da minha vida. Eu sabia que existia uma banda chamada Metallica, só que eu não tinha condição de comprar, e aí meu pai já tinha parado de me dar disco, então eu fiquei um tempo ouvindo rádio, e não tocava tanto Metallica, né?
É verdade.
Foi com o álbum preto que as rádios redescobriram Metallica.
E aí descobriram, muitas descobriram Metallica.
Tocava, né? Intercept, tocava Sad But True, tocava The Unforgiven.
Ih, meu Deus.
Então, foi ali que o Metallica virou banda de rádio.
Exato.
Como eu já falei, eu escuto rádio. Essa banda parece aquela que eu tenho o disco. Aí eu fui ver, putz, é a mesma. O Black Album, ele tem sua função nesse, sim, mundo.
Sim, sim. Não, não, não nego, não nego.
Aí, de repente, eu fui lá, comprei o Kill Them All. Caralho!
Isso não é a banda que eu conheço.
Isso não é a banda que toca no rádio.
Nós falávamos de Jethro Tull e agora vamos falar deles. Vamos falar da melhor banda do mundo, de todos os tempos, de todas as épocas, em qualquer dimensão. Aí, e essa é a verdade que move o universo.
Rush!
E se você não concorda comigo, eu sinto muito pela sua vida miserável, cinzenta, sem graça, insignificante.
Você é um babacante!
Você é um babacante! É, exatamente. Ah, sim, essa é a declaração de um Rush maníaco assumido.
O Walk não ofende as pessoas, mas assim, você é um babaca. Gosta de Tom Sawyer, pelo menos. Fala que gosta da música do MacGyver.
Aí você não, já... tu não me vem falar de música do MacGyver aqui, não. Não vem falar música do MacGyver aqui, não, que eu cubo de porra que fala que aquilo...
Ah, mas não é a música do Mamonas? Não tocava no Mamonas?
Puta que pariu. Então estamos encerrando esse programa.
A influência, puta que pariu, tá lá, meu. É um absurdo, mas vou falar o quê?
Leva a sério as influências.
Isso é reação de um Rush Maníaco Chiita, não esquenta não.
Não, mas quer saber? Mas aí que tá, olha só, eu tô falando isso, eu fui o cara que escolheu The Trees. Quantos fãs casuais de Rush conhecem essa música?
Casuais? Difícil.
É, aquele cara que, eu gosto de Tom Sawyer e conheço uma ou outra do Limelight, sabe?
Não, The Trees é o tipo de coisa que você só vai conhecer quem curte a banda, quem correu atrás da banda pra conhecer. O Hemispheres, o disco de onde vem essa música, é um disco foda. É maravilhoso, cara. Aliás, foi o Hemispheres que me fez virar fãzão de Rush, né? Conheci Rush no finalzinho dos anos 80, na virada dos 80 pro 90, quando o CD começou a aparecer aqui no Brasil. E o CD, tanto o CD mídia como o CD aparelho, eram tão caros que as locadoras de VHS, veja bem, CD novidade, DVD então nem existia. As locadoras de VHS começaram a alugar CD. E eu ia na locadora e alugava CD pra conhecer, né? Banda nova. Que banda é essa aí? Nunca ouvi falar. Legal, vou levar pra conhecer. O pessoal do meu colégio falava, não, vai ouvir Rush. Rush é bom, não sei o quê. Beleza, vamos lá, vamos pegar o Rush. Ah, cheguei lá na locadora. O que você tem de Rush? Só tem esse aqui, o Hemispheres. Pô, beleza. Eu, na época, eu tocava guitarra. Mas já tava me enjoando da guitarra. Eu queria mudar pra outro instrumento, mas não sei, sei lá, pra onde, né? Baixo parece meio chato. Enfim, não sei o que eu vou fazer. Mas aí eu botei o CD. X1, Book 1, Hemispheres. Comecei a ouvir aquilo. Eu ficava sentado, eu sentei na frente do aparelho de som com a cara de babaca. Pode isso? Gente, é possível fazer um negócio desse? Jura? Meu Deus do céu.
Cara, tem algum outro gênero, acho que além de ópera, que faz você ficar assim, de música clássica, que te faz ficar, cara...
Exato.
Já pensou um cara que ouvindo um disco de pagode? Meu Deus, que lindo. Não combina, não combina, não pode. Não forma par.
Não dá, cara. E foi isso, cara. Quando eu acabei de ouvir aquele disco inteiro, porque todo mundo fala do Neil Peart, né? Tudo bem, blá, blá, blá. Mas o que me pegou mesmo foi o baixo. Foi o baixo do Geddy Lee. E vendo, cara, deixam fazer isso no baixo, jura? É possível isso? A partir desse dia, desliguei a parada, eu aposentei minha guitarra, no dia seguinte eu fui na loja e comprei um baixo. E foi aí que eu comecei a... Sério? É sério. No dia seguinte...
Eu acredito em você.
Guardado,
eu acredito.
Fui na loja, comprei um baixo e comecei a tocar. Cara, minha vida mudou. Realmente a minha vida mudou entre antes e depois do Hemispheres.
Eu ouvi o Hemispheres bem depois que você. Tive uma impressão bem parecida, mas nem tanto, porque eu já tinha... Eu tava ouvindo muito Led Zeppelin na época. Então, sei lá, quando começa Battle for Evermore com o Jimmy Page tocando bandolim. Você vai, né? Esse cara sabe. Esse cara é bom. Então, já tava com essa impressão muito grande de ouvir muito Led. Mas aí vem e falei, nossa, olha, é diferente, mas sabe, tem um pouquinho uma coisa meio parecida, assim, pelo aspecto, não só do progressivo, as pessoas discordam, mas eu acho que o Led é muito disso. O Rush pegou muita coisa dali.
Sim.
E as duas têm um lirismo muito grande pras letras. The Trees é uma música que me marca muito por duas coisas. Ela é similar no aspecto das grandes músicas do Rush. Ela tem uma letra muito foda.
Sim.
Pegar o New World Man, por exemplo, e o The Trees, eles têm letras que falam sobre política, mas também falam sobre sociedade, falam sobre pessoas.
Uhum.
Eu imagino que o Rush é o Neil Gaiman da música.
Total.
O Neil Gaiman é o Rush da literatura. Porque eles trabalham com elementos fora do real pra tratar sobre a realidade e pra despertar o que o Rush fala, né? Pra despertar uma nova mentalidade, que é o que eles falam no Closer to the Heart. O Rush é quase... É uma banda transformadora, mas ela tá disfarçada. Ela não é... Ela não precisa dar os pedidos, sabe? Hill ou Marcelo D2 da vida, sabe? O Rush tem uma causa, que é a causa da humanidade. É a maior de todas as causas, que ela supera qualquer causa de qualquer bandinha que faz apologia a N coisas. E eu falo bandinha mesmo porque quando você martela muito numa coisa, você acaba perdendo a lógica.
Sim.
Tem que fazer isso criativamente. Se você não exercer a criatividade, você se torna repetitivo. E aí o que você falou do Jethro Tull.
Uhum.
E o que eu não achava do Jethro Tull. O Jethro Tull não era repetitivo. Eles tinham um gênero inteiro só pra eles.
Eu também não achava de repetitivo, não. O que achava era o próprio Ian Anderson.
Sim, não, tudo bem, eu entendi, mas só falando. Eu discordo então do Ian Anderson, porque o
o Jethro Tull tinha um gênero só pra eles, cara. E quem não quer ter um gênero exclusivo?
E o Rush é legal porque eles não têm só um gênero. Eles viajam entre vários gêneros. É uma banda que fala desde a era medieval até o espacial. A gente tá falando de The Trees, de outros sons como, por exemplo, Fountain of Lamenets, que é do Colors of Steel, que são coisas bem medievais. É, ao mesmo tempo, eles têm 2012.
Pois é. Porra, e eles, sabe, eles falam de livre-arbítrio. Falam, o The Trees é foda porque eu gosto, eu adoro Senhor dos Anéis. Então, pra quem leu Duas Torres, tem todo o lance com os Ents. Então, quando eu comecei a ouvir The Trees, eu falei, putz, fizeram uma música pro Barbárvore. Porque, cara, é louco, toda rebelião que acontece no The Trees, que são, né, as árvores brigando por sol, você pode encarar isso como um dilema que existe mesmo numa floresta, porque sim, é a lei da natureza. Árvore que não tem sol morre. E eu consegui ver isso em toda a questão que o Tolkien levantou. Olha só, o Tolkien levantou isso muito antes. Nem sei se o Newport tirou de lá, mas enfim, fazia todo sentido. Porque os carvalhos, que são as maiores árvores, elas não estão nem aí pras outras, porque elas têm tudo, elas estão no alto, elas estão de boa. E os Ents, eles estavam... É, os Ents, eles estavam... E no Senhor dos Anéis, já transportando isso, né? Você vê, muitas músicas que eu escolhi, elas têm muita ligação com ficção científica e fantasia. Assim como as próprias músicas têm essa ligação. O Barbárvore, né? Os Ents, no Senhor dos Anéis, eles estavam se fodendo pro resto do mundo. Ah, não, a gente fica aqui nas árvores, a gente fica na floresta, tá tranquilo, a nossa vida fica aqui. Aí você tem que ir lá e provocar, cara. Nem que seja com o machado, não ou é, com uma serra, como o Rush canta. Você tem que acordar os gigantes, né? Ela encaixa perfeitamente no Hemispheres, no álbum, e funciona bem sozinha, cara.
Foi o trabalho desse disco, inclusive, né?
É, e porque é mais comercial, né?
Vai assim. Botar o quê? La Vila Strandiato? Passageiros, estamos encerrando esta viagem para 1978. É a segunda vez que o Máquina do Tempo passa por este ano, dessa vez acompanhado da ilustre presença de Fábio Barreto, do SOS Hollywood. Barretão, pô, obrigado por essa sua presença aqui dentro do DeLorean, por ter nos guiado aqui por várias músicas que você escolheu aqui pra esse ano. Valeu mesmo. À vontade, o volante é seu.
Ok, quem agradece sou eu, acho que foi um baita de um papo, cara. A gente foi longe, né? Acho que isso faz o rock'n'roll um gênero especial.
Com certeza. O legal é que ele... a gente consegue dar voltas e voltas e voltas pro mesmo lugar. A gente conseguiu falar de uma banda, falar de várias três, né?
É, e é um gênero relevante, é um gênero que pede a relevância, que exige a relevância, que prega a relevância. Seja com Elvis Presley sendo romântico, seja com Rush tentando mudar o mundo. Queria muito que Newport e seus amiguinhos conseguissem realizar essa tarefa. Mas foi um belo papo, aprendi muito falando, espero ter contribuído aí com os ouvintes da Máquina do Tempo. Isso. E a paixão pelo DeLorean real é mútua também.
Poxa.
Acho uma coisa fantástica, sempre curto as aventuras de Doc Brown e Marty McFly.
Sempre, sempre. É um filme que tá nos nossos corações.
Espero que vocês tenham gostado da seleção. E posso chamar a última?
Antes disso, por favor, fale do seu site, né? Do SOS Hollywood. Fantástico, SOS Hollywood.
Depois dessa. Pô, pra quem gosta aí de entrevistas, críticas de cinema e algum de vez em quando uma pinceladinha na música, passa lá no www.soshollywood.com.br. Também tem o SOS Cast, que é um podcast sobre cinema feito diretamente de Los Angeles. Isso eu posso dizer, é um podcast único na podosfera brasileira. Uou. Afinal de contas, quem mais tem entrevista com os pessoas daqui, certo?
Quer dizer, então, quando a gente chama o Barretão de chato, fica morrendo de inveja dele, esse desgraçado, ele não sabe por quê.
Então passem por lá. E agora eu posso chamar a última? Posso.
Por favor, é todo seu. Você que escolheu, você que encerra.
E num oferecimento do SOS Cast que traz as trilhas sonoras marcantes do cinema, vamos ver agora Can't Smile Without You, do Barry Manilow, que tá numa das cenas mais engraçadas do filme Hellboy 2, quando o Hellboy e o Abe estão bêbados, falando sobre mulher, e ouvindo balada do Barry Manilow. Então, também de 78, Barry Manilow com Can't Smile Without You.
Na Máquina do Tempo. Yeah.
years away. And now you know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't.